Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
You're listening to the Vox Media Podcast Network.
Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz!
Alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 89º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fighter no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Mackenzie Dern, lenda do jiu-jitsu que simplesmente passou o carro em Angela Hill no UFC do último sábado em Las Vegas. Todo mundo que estava acostumado a ver a Mackenzie Dern desfilando arte suave no octógono se deparou com uma máquina de enfiar porrada no UFC Apex, desfigurando a americana com cotoveladas e joelhados e um ground and pound bem ativo enquanto buscava finalização no nocaute. Tudo bom por aí, Mackenzie? Bem-vinda de volta ao podcast mais uma vez e agora parabéns pela grande vitória.
Poxa, obrigada. Obrigada por todos esses elogios, né? Mas eu tô feliz, eu tô muito feliz porque, como eu tô sempre falando, né, esse campo foi muito bagunçado para mim. Então, assim, de ter um resultado desse jeito, de ter conseguido por tudo que a gente treinou, entendeu? E a gente treinou, tipo, muitas coisas específicas e, tipo assim, vamos com isso, entendeu? É, parecia que estava tudo dando certo para isso acontecer, entendeu? Eu ia lutar 3 rounds, entendeu? Eu ia lutar uma semana antes, eu ia lutar com crowd. Tinha muitas coisas envolvidas, entendeu? Então, de ter feito 5 rounds, que nem você falou, lógico, finalização no final, ou nocaute no final, ia ser tipo cereja no bolo, mas eu acredito que esse domínio que eu consegui mostrar por 5 rounds valeu mais a pena do que uma finalização no primeiro round pra mim, entendeu? Então, assim, não tinha como ninguém falar que foi sorte, entendeu? Consegui mostrar uma evolução. Eu tô vindo de uma derrota, né? E outra derrota também pra Marina, então, tava sentindo que eu tava precisando, tipo, meu, voltar a ganhar aquele respeito da categoria, entendeu? Faz diferença, é bom as mulheres, tipo, te respeitarem, né? Respeitar seu chão, respeitar você como lutadora, entendeu? Então, assim, eu tava querendo dizer alguma coisa com essa luta, entendeu? Tipo, eu vou ser uma luta difícil para quem vier, entendeu? E que eu tô só melhorando, só evoluindo, que uma derrota não deixa a gente, tipo, né, parada, né? Tipo assim, isso aí, isso com tudo que tá acontecendo, né? Imagina com camp, tipo, organizada, tudo bem, tudo foco, sabe? Nada tirando o seu foco, sabe? Daí é perfeito. Daí a gente ia ser perfeito.
Eu confesso que depois que a gente conversou na quarta-feira passada, né, que você contou tudo que estava acontecendo na sua vida, o lance do divórcio, as distrações que estavam acontecendo, me bateu assim, pô, será que isso vai se tornar um problema? Será que isso vai ser uma distração na véspera, nos dias que antecedem a luta? Porque a gente sabe que quando você vai para Vegas ali para fazer a tua luta, você entra num túnel assim, você só vai pensar nisso. Só que você teve que fazer um camp pensando em outras coisas também, né? Então, meu receio é se isso poderia se tornar uma distração e te atrapalhar durante a preparação. Você tinha esse receio também de pô, no dia a dia, cara, eu preciso separar as coisas, eu tenho que ir pra academia, eu preciso treinar, porque esse é meu trabalho, é assim, essa é minha carreira.
Exatamente, eu senti no primeiro mês, eu juro, eu pensei em sair da luta, entendeu? Era tipo assim, é advogado, é tipo assim, meu ex querendo, tipo assim, filmar coisas, tentando, tipo assim, achar evidências de coisas, sabe, querendo me colocar em situações como se fosse, eu sou uma mãe negligente, tipo assim, imagina eu como mãe, sabe, tudo que eu faço, sabe, tipo assim, eu tomo um soco na cara, tudo, todo o meu trabalho. Tipo, de adultando, o tempo que eu tô longe da minha filha, o pouco tempo, né? Porque eu levo ela na academia comigo, mas muitas vezes quando não tá na escola, mas pequenas coisas, tipo momentos que eu posso estar sentado no sofá com minha filha, brincando com ela, eu tô lá na academia, entendeu? Eu tô lá na academia treinando, tipo, preparando, eu tenho que ganhar luta porque eu tenho que pagar contas, tenho que pagar pro, tipo assim, pagar uma casa para minha filha, sabe? E daí tem né, uma pessoa que você conviveu 3 anos, sabe? Você ajuda com green card, você, poxa, vocês apoia sonhos, sempre apoia sonhos, e a pessoa tá querendo falar que eu sou negligente, pessoa tentando falar mentiras sobre mim, tentando, tipo, falar que porque eu separei, eu não ajudo com nada, que eu não, sabe? Tipo assim, você imagina tudo isso, você, caraca, querendo se defender para a justiça, se defender pro juíza, pros advogados, e tipo, tudo isso, você precisando se defender sobre um ex-marido que você fala, poxa, tudo que eu aprendi por meu pai, assim como eu fui criado, o homem não é assim, entendeu? Tipo assim, eu aprendi que o homem vai e faz seu corre, entendeu? Pelo menos você, tipo, faz suas coisas, entendeu? Isso é homem. Meu pai me ensinou isso, entendeu? Meu pai sempre correu atrás das coisas dele, entendeu? E nunca, tipo, precisou, depois que separou com alguém, ficar pedindo para mulher alguma coisa assim, entendeu? Então, para mim, tudo isso ainda durante o campo, entendeu? De uma luta que eu vendo de uma derrota para uma menina, sei lá, 14º no ranking, entendeu? Tipo assim, tinha muita coisa a perder, entendeu? Eu, poxa, eu pensei em sair, mas o tio Rogério Camões, meu pai, Antônio Trócoli, que estava aqui, tipo, nesse momento, né, passando, acabou unindo todos nós. Eu e Antônio, engraçado que a gente se conheceu num bar aqui, entendeu? Antes de aceitar a luta, entendeu? Antes de me oferecer a luta, e acabou que meu coach, Parílio, foi pro Colorado, ficou um mês longe, entendeu? Então tava, tipo assim, sem coach, sem nada, entendeu? E ele entrou na minha vida nesse momento e tudo foi encaixando, entendeu? Então foi uma coisa que eu falei, não, eu vou sair da luta, vou sair da luta. Aí eles, não vai sair da luta. A gente vai firme, entendeu? Eu falei, ah, então tá bom. Já que vamos, então vamos, entendeu? Meu pai sempre me fala, né? Tipo assim, a gente tá sempre preparado, né? Tipo, até nossos 50%, tipo, a gente vai dar tudo que a gente tem. E é isso, entendeu? A gente sabe nossas consequências, né? A luta pode se machucar, entendeu? Pode perder patrocínio, pode perder seu valor como lutadora, entendeu? Mas vamos firme, entendeu? Daí deu tudo certo.
Imagino que depois de tudo isso, ainda tenha sido muito especial ver a Mo ali, né? Que eu vi um post que você fez da foto dela sorrindo ali, assistindo dentro do Apex a tua luta. Ver esses registros, que você obviamente só viu depois, né? Que você estava ali entrando na luta, mas como é que foi para você, depois de tudo que passou, essa grande vitória, e ver essas fotos dela sorrindo ali do lado do octógono?
Poxa, para mim isso eu tô fazendo tudo isso justamente por causa disso, né? Por causa da minha filha, eu fico pensando, tipo assim, até a separação, tipo assim, eu não queria minha filha achando que um relacionamento é do jeito que eu tava convivendo com meus maridos, entendeu? Tipo assim, tinha agressão, tinha poxa, mentiras, tinha uma coisa muito tóxica. É muito difícil você sair de um relacionamento, às vezes, por causa de família. Você acha que você quer ficar junto com a família, entendeu? E, poxa, eu quero uma coisa boa para minha filha na vida dela, no futuro, entendeu? Eu quero que ela tenha uma relação saudável, tipo, feliz, entendeu? Então, assim, de tudo que tá acontecendo, que meu ex não fala que não pode trabalhar porque tem dor nas costas, sabe, fala que não pode trabalhar porque não fala inglês, sendo que sempre falou inglês, assim, em entrevistas, em tudo, entendeu? E eu fico assim, poxa, eu tô aqui trabalhando, tipo, treinando, treinando, lutando, sabe, lutando, e, poxa, espero que minha filha vê o quanto que eu tô fazendo isso pra ela, entendeu? Eu tô correndo atrás dos meus sonhos, eu tô fazendo tudo isso pra ela, espero que ela tenha orgulho de mim, entendeu? A mãe dela, que correu atrás das coisas, que sempre quis dar uma vida boa pra ela. Então, assim, muitas pessoas viram ela dando uma chorada quando subiu lá no octógono, entendeu? Mas é mais pela emoção, entendeu? Porque ela fica tão emocionada, tipo, ela pede pra eu colocar minha música de luta no carro. Ela fica lá e, tipo assim, de eu ver o olhar dela, eu falo, poxa, então acho que eu tô sendo um exemplo bom pra minha filha, entendeu? Porque ela é em cima de tudo, tipo, a minha filha é a prioridade na minha vida, sabe? Então, apesar de tudo, foi aquilo, sabe? Tá bom, posso estar aqui, posso estar aqui na guerra, mas ela vai ver que, poxa, minha mãe sempre correu atrás do sonho, sempre quis dar uma vida boa pra mim, talvez abrir mão de alguns horas, tempo comigo, a certo ponto, mas estou sempre envolvida na vida dela, como ela é na minha vida, sabe? Então, de falar que, ah, que eu não fico com minha filha, eu fico trabalhando, tipo assim, eu acho que eu consigo fazer muito bom. Então, foi muito importante e muito valioso para mim, foi muito gratificante.
E deu para ouvir durante a luta só os gritos de porrada, porrada de algumas mulheres gritando. Não sei se é amiga sua, se era família, mas eu vi que você levou o bonde pesado com você para Vegas para essa luta, né?
Sim, não era. E foi muito em cima da hora, imagina se a gente subir com o tempo, entendeu? Tipo assim, foi uma semana que, galera, vai ser em Vegas, vamos, galera, tô, vamos, todo mundo, entendeu? Então, foi bom de ter os amigos, família lá, entendeu? Me deu um extra, né, tipo, na hora da luta, então foi bom representar você.
E antes da luta, você falou sobre tudo, você foi bem aberta, né? Muita gente escolhe não falar sobre as dificuldades que passou durante o camp, né? Esconder esse lado, você falou abertamente sobre tudo. E na a sua performance na luta, parece que você estava descarregando tudo isso em cima da Angela Hill, né? Tipo assim, pô, toda a frustração, toda a dor de cabeça que você teve, tomando, já riu, vai. E tudo isso em forma de joelhada, de cotovelada. Tinha esse sentimento de jogar para fora em cima dela. Assim, obviamente, você é o que você faz, é a tua carreira, mas parece que você estava a 200% ali, né? Jogando, despejando tudo em cima dela, né?
Ah, com certeza, né? Sabendo que o dinheiro que você vai ganhar na hora vai ser pago para outra pessoa, tipo, para não fazer nada, eu tava descontando uma raiva, tipo, assim, só que não, óbvio, não era só emoção, entendeu? Tipo, eu entrei com, tipo, motivada, entendeu? Era uma motivação, tipo, era uma motivação naquela luta, tipo, uma coisa que eu precisava ganhar, eu precisava um bônus, eu precisava o máximo dinheiro que eu preciso, por causa de tudo que eu tô passando, todo o processo, tudo que eu tô passando. Junto com, tipo, a minha vontade de ganhar, como eu tinha vindo de derrota, junto poxa, de eu ter, passando por essa bagunça e ter realizado, agora eu entendo uma estratégia, um entendimento melhor de luta, sabe, que eu aprendi nesse campo por causa da bagunça do Neymar. Então, assim, eu evoluí também. Eu, mesmo nessa bagunça, tá bom, eu tinha raiva lá, eu tava, tipo, soltando, tipo, soltando tudo, mas eu evoluí também nesse campo, entendeu? Eu não quero pessoas achar que foi só a raiva lá na hora da luta, tipo, descontando na Ângela, entendeu? Eu realmente estou com uma visão melhor que. Nessa luta, a motivação foi tudo que eu tô passando, divórcio, ex-marido, pensão, essas coisas, mas a galera pode ver que, tipo assim, essa é uma, não vou falar nova Mackenzie, mas essa é uma Mackenzie evoluída, entendeu? Porque não vai ser só essa luta, mas vai ser todas as minhas lutas que eu tô vendo, eu não cansei, eu consegui manter, tipo assim, um pressão, tipo, na mesa muito tempo, assim, 5 rounds, eu aprendi umas coisas que eu tô muito mais eficiente agora, entendeu? Eu não tô me segurando quando tento ser calma nas minhas outras lutas, tentando ser calma e técnica, mas eu tô me segurando, entendeu? Mackenzie, atleta, Mackenzie, lutadora. E quando eu tô segurada, eu não consigo ser, não, meu melhor, entendeu? Meu melhor é soltar, entendeu? Tipo, deixa eu ir, sabe? Entendeu? Deixa eu ir e Eu consegui, agora com o meu time, que a gente uniu por acaso, nesse campo, a gente meio todo mundo alinhou, a gente viu que esse é o jeito mais eficiente para eu chegar no cinturão. É, lógico, tem uns aberturas, uns moles que eu vou corrigir, uns erros, mas eu acho que todo mundo, pelo menos que todo mundo está falando, a galera viu uma Mackenzie mais agressiva, e é esse jeito mesmo, né? Tem que ser igual aos caras das antigas mesmo, porque é o que mais faz carreira, que a galera que assiste é minha essência. Eu fui criado como, tipo, meu pai, entendeu? Meu pai old school, Megaton Dias, entendeu? Então, assim, desde pequena, ele fala pra mim, tipo, na academia, me botando pra treinar com os adultos, eu, tipo, 12, 13 anos, ele vai pra pegar. Pode ir, pega ele, entendeu? Tipo assim, eu com 13 anos indo com tudo pra pegar todo mundo que meu pai me botava pra pegar. Então, assim, não vai ser agora com 30 anos, no MMA que eu vou ficar, tipo assim, ai, muito na, sabe, sei lá.
Né? Segurando tipo um pouco, né?
Sim, exatamente.
E o lado, eu imagino que tenha sido bom nesse sentido também, que a luta passou para 5 rounds e que você não conseguiu finalizar ela, né? Porque você teve que fazer os 5 rounds mantendo a pressão, você fez os rounds, pô, a todo vapor, conseguiu 3-10-8, no, pelo menos 3-10-8, com tranquilidade nessa luta. Então mostrou que o gás está em dia, que a pressão está em dia. E uma, que outra coisa que você falou antes da luta, que você mostrou também, né? Que era, pô, eu não quero só tentar finalizar ela, eu quero dar cotovelada na cara dela, que é para ela pensar, pô, pega o meu braço, que é para você parar de bater na minha cara, né? É uma coisa que você fez muito isso, bateu muito forte nela, muito duro, deu joelhada que ela sentiu o golpe em pé, então mostrou um jogo completo, né? Tipo assim, enfiou porrada e não foi só aquela atleta que vem do jiu-jitsu que dá um soquinho aqui só para abrir o espaço e tentar finalizar. Pô, você poderia muito bem ter nocauteado ela também, né?
Sim, com certeza. Igual, tipo assim, por isso tem que dar muito crédito pra Angela, porque muitas vezes ela poderia ter virado, tipo, aceitado, tipo, ou dado o braço, entendeu? Preferia sair do braço, que não teria problema nenhum, porque, assim, como pessoas acham que eu sou do, tipo, finalizador e tudo, não, né, ela, poxa, eu fui finalizada, mas a menina é muito sinistra, não, ela ficou lá, entendeu? Então, assim, eu mantive a estratégia que foi de fazer ou bater até o juiz parar, ou ela me dá a finalização, entendeu? E como eu tô com essa cabeça nova, sabe, de fazer isso, eu fico feliz, né? Tipo assim, eu tô tentando, né, manter ela. Eu tava com uma ideia que ela ia mexer mais igual a Marina e a Ian, entendeu? Então foi um pouco surpresa pra mim de ela ficar entrando lá na luta, tipo, mas foi bom. Mas eu tô preparada também pra lutar com as meninas também, que vai mexendo, que acho que a gente tá com uma estratégia pra isso também, entendeu? Mas foi bom. Eu acho que a Angela é dura e foi uma. Foi bom.
E com relação a essa equipe que acabou se montando a meio das circunstâncias da vida, com o treinador indo para outro lugar e tal, qual é o próximo passo? Você vai continuar treinando com o Antônio Trócoli? Qual é a tua ideia nesse sentido, assim? Que o Jason estava com você também, né? Ele voltou depois da luta do Luke. Qual é a ideia? Juntar todo mundo?
É, isso que tá difícil agora, entendeu? Porque por isso meu campo tava tão maluco, porque além, tipo, de coach e tudo, tem muitos, né, você tem convive com pessoas, né, então tem que ver como é que todo mundo sente, como é que eu me sinto, entendeu? Aconteceu muitas coisas pessoais, assim, mais pessoal ainda, durante esse campo entre os coaches, coisa assim que eu preciso pensar, entendeu? Realmente pensar o que eu quero pra mim, entendeu? Todo mundo uniu e foi bom para esse campo, entendeu? Mas Anthony Gonzalez, eu gostei muito de ter ele no meu corner. Ele trabalhou só 4 semanas comigo, entendeu? Tipo, foi um mês, mas não foi, tipo, todos os dias. E eu acho que, poxa, eu já tava acertando, tipo, cotoveladas e joelhadas, e na hora certa, entendeu? Então, a gente, eu acho que a galera viu que tinha uma conexão lá, a gente tava na mesma página. Já tava ajudando muito meu jogo de encurtar a distância. Meu pai, óbvio, não vai mudar. O tio Rogério Camões, todo mundo falou da minha forma física, entendeu? Então, a gente tá indo bem, a gente já tá com planos do próximo campo.
É muito engraçado escutar o tio Rogério Camões, que eu conheço ele há muito tempo, né? E ele sempre treinava homens, então ninguém chamava ele de tio Rogério Camões. Agora eu não consigo mais olhar para ele e não pensar em tio Rogério Camões.
Poxa. Não, mas é que eu, às vezes eu falo até tio Rogério, daí eu tenho que botar a mão em live. Mas ele tá me ajudando muito com minha forma, entendeu? Física, meu gás, tudo isso, entendeu? É, então a gente vai ter fazer um campo mais longo para a próxima. A gente quer aumentar mais ainda o massa muscular. Então o trabalho tem trabalho para fazer. E Antônio Troglia, não sei, eu quero continuar fazendo campo com ele, entendeu? Eu quero continuar tendo ele no meu corner, entendeu? É, ele me ajudou muito. E nessa coisa, por ele ser lutador, tipo, que luta hoje em dia, é atual, sabe? É, ele tem, e ele é malvado, né? O apelido dele é malvado. Ele, poxa, tá realmente me ensinando a ter essa, tipo, ground and pound, por exemplo. Quantas vezes ele me colocou lá na academia pra ficar batendo no boneco, assim, ele consertando minha mão, assim, aqui, ó, tem que ser aqui, cotovelo aqui, ó, levanta seu corpo, tipo, corrigindo os detalhes que nunca tive uma pessoa pra mim, uma pessoa pra me dar esse,
Adicionar
tipo,
essa maldade na Mackenzie.
É que faz parte, entendeu? Que realmente essa, de ter essa visão de, poxa, você tem que, se a gente não finalizar, mas você tem que ganhar round no olho do juiz, entendeu? E como a gente está falando da luta, eu poderia ter nocauteado antes ou finalizado, mas minha luta com o Ian tinha round que facilmente quem conhece jiu-jitsu ia dar 10 a 8, entendeu? Tipo, facilmente, porque eu fiz tanta coisa com ela no chão, uma plata, mata-leão, katakatame, chave de braço, tudo. Só que eu por baixo, né? Eu por baixo, mexendo demais, não tava dando um impacto pro juiz, entendeu? Então, assim, agora em uma luta, tinha um juiz que me deu 3 rounds de 10 a 8. Entendeu? Em uma luta eu tinha 3 rounds de 10 a 8, aonde só dessa visão, tipo, eu ainda tô fazendo meu jiu-jitsu, ela pode virar de frente, de barriga para baixo, barriga para cima, eu vou ficar ali trocando, eu tenho essa técnica de poder controlar ela ali, entendeu? E fica batendo, porque pelo menos se eu não finalizar, a juiz tá vendo que eu tô aqui querendo ganhar a luta, entendeu? Tipo, eu tô meio abrindo mão do meu birimbolo do jiu-jitsu pra ficar em cima, tipo, tentando amassar eu não sei, talvez até tô falando estratégia demais,
Já passou a luta, tá tudo bem. Mas nessa luta você ficou tranquila, né? Quando acabou, você tinha certeza que ganhou, né? Que não ia ter surpresa.
Sim, exatamente, que já foi diferente para mim, também era coisa nova, porque antigamente eu, em 1 minuto, eu falava, eu ganhei esse round, não sei, eu não sabia nem o que aconteceu, se estava ganhando, como é que o juiz pode estar vendo. Agora eu sabia que eu ganhei, entendeu? Só que eu não escutava os números lá que eles davam.
E o próximo passo, você falou o nome que você já tinha antecipado que era alguém que você tinha em mente, né? Que era Rose Namajunas. O Dana White na coletiva de imprensa se mostrou simpático com a ideia, falou que era uma boa ideia, que ficou impressionado com a tua performance. A gente não sabe quando que a Rose volta, né? Ela parece que tirou um tempinho aí, mas acho que vai acabar voltando, né? Ela já tirou um tempo uma vez no passado também e acabou voltando e reconquistou o cinturão e tudo mais. Qual é a tua expectativa de conversas depois da luta ali com o Hunter, com o Dana White, com os matchmakers? O que você acha que vai acontecer? Você acha que vai cair no seu colo a luta com a Ana Maiunas mesmo?
Poxa, para mim essa é uma das únicas lutas que faz sentido para mim agora, entendeu? Ah, eu acredito que só não ia acontecer se ela realmente não quer lutar, entendeu? Porque eu não consigo ver uma outra adversária que, para mim, nesse momento, tipo, que vale muito a pena, entendeu? Tipo assim, a Jéssica tá vindo de derrota, eu acho que duas derrotas, entendeu? Acabou de perder para Ian, também, que eu tinha uma luta bem bem equilibrada. Então, assim, eu acho que seria a luta. Eu não sei, o Dana, você sabe como é que é o UFC, né? Um dia ele, tipo assim, pode topar a ideia, daí do nada aparece pinta outra oportunidade de outra coisa, sei lá, um cinturão inteirinho, nunca você sabe. Nunca você sabe, entendeu? Mas, pelo que ele tá falando, ele gostou da minha performance e qualquer coisa em relação comigo é uma possibilidade, entendeu? Então, eu quero só treinar, 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 ficar, tipo, forte, ficar com uma estratégia, foco bom e chegar para chegar no cinturão, né?
Você quer tirar um tempo de descanso agora, depois desse camp confuso que você teve, quer curtir um pouco com a filha e tal? Ou se já te marcarem uma luta para daqui a 2, 3 meses, já tá bom, vambora, pegue, sai na mão de novo.
Não, assim, eu queria ir para Disney essa semana com a Moa e eu quero organizar meu camp, né? Mas assim, eu já tava, tipo, já meio entrei na luta decidida de muitas coisas, entendeu? Tipo, quando eu falo organizar, é mais, tipo, pagar as pessoas que têm que receber, sabe? E falar as coisas que pessoas têm que ouvir, sabe? É mais nesse sentido, sabe? Tipo, de essas. E faz essas partes agora de escolhas, já tá praticamente resolvido, entendeu? Decidido. É só foco, tipo, no cinturão. Mas eu queria, para mim, estarem malhando hoje. Mas o Rogério Camus aí falou que
O
eu
tio
tenho que
Rogério
ficar.
não vai deixar.
É, não vai deixar. Falou que eu tenho que ficar pelo menos umas 2 semanas de repouso, né? Tipo, de boinha, né? Mas com a Moa, né? Com criança de 3 anos, nunca tá
Não existe
100%.
descanso.
Exatamente.
Ficar em casa com um filho pequeno cansa mais do que ir para a academia.
É, exatamente, exatamente.
Sei como é, sei como é. Então, curte a Disney, aproveita os seus dias de folga forçados pelo tio Rogério. Parabéns mais uma vez pela excelente performance. O presente de aniversário ficou perfeito aí no dia 20. E, pô,
Parabéns.
parabéns. Não, parabéns para você, pô, parabéns para você. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo aqui no podcast. Sempre um prazer falar contigo desde a época do jiu-jitsu. E sucesso aí. Tomara que role a luta com a Rose, que seria de fato uma oportunidade gigante, já que já enfrentou todo mundo ali no top, tá faltando poucas pessoas. Então faça a luta contra a Rose, né?
Sim, exatamente. Se Deus quiser. Tomara que rola também.
A gente vai seguir no peso palha para bater um papo agora com a Amanda Lemos, que disputa o cinturão da categoria contra o Eli Zhang em agosto nos Estados Unidos. Se liga aí. Do outro lado da linha agora, a gente tem a Amanda Lemos, que no dia 19 de agosto vai ter finalmente a chance pelo cinturão. Precisou arrancar várias cabeças pelo meio do caminho ali, mas vai ter a chance agora ao título contra o Eli Zhang. Amanda, primeiro, bem-vindo ao podcast. Como é que foi a emoção de receber a notícia que você teria a chance ao título? Tava uma confusão, o Eli Zhang parado há muito tempo. Ninguém sabia quando ele ia colocar o cinturão no jogo, quem ia receber a chance. Começou um papo aí de que ia ser a Xiaonan Yan, porque iam duas chinesas, o UFC ia fazer um evento lá. Como é que foi essa espera, a emoção e viver nessa ansiedade de saber se ia rolar ou não, né?
É, cara, a gente estava bastante ansiosa aqui, eu, meu time, e aí a Ian lutou, né? E aí saiu o burburinho que ela ia lutar, que seria das chinesas e tal, na China, até porque a Welly tinha dado, quando ela ganhou o cinturão, ela falou que iria defender na China, né? Eu imaginei que fossem dar essa oportunidade para ela. E, cara, o Valide me falou assim: ei, eu vou te colocar para lutar o cinturão e a tua hora. Treina, fica treinada, aguarda que vem. E a gente nem acreditou quando ele me ligou e falou assim: ó, não te falei que ia chegar a tua hora? Chegou a tua hora. E, cara, foi só felicidade.
E acabou que não vai ser na China, né? Obviamente, eu tenho certeza que você aceitaria essa chance em qualquer lugar no mundo que te botasse pelo
Com
cinturão. Você ia
certeza.
no mundo fora dele, você ia aceitar disputar o cinturão, mas não sendo na China é uma vantagem também. É bom porque, além de não ser o território inimigo, não vai ter uma viagem, né? Que para a China, pô, é a volta ao mundo, literal, né?
É, nunca fui na China, mas eu imagino. Mas, cara, com
Você já foi na Coreia
certeza.
do Sul, né? Que é ali perto, ali, né? Imagino que.
É, foi. Eu tô muito feliz, cara, com essa oportunidade. E com certeza, se tivesse que rolar na China, eu ia pra China, eu ia pra qualquer lugar. Entendeu? É, mesmo que fosse no território dela, é algo que não mexe com a minha cabeça. É algo que eu trabalho muito, é a minha mente. E vai ser em Boston, cara. Essa luta vai ser muita porrada, muito sangue.
Você está vindo de duas vitórias expressivas, finalização, nocaute. Como é que você vê esse confronto com a Weili Zhang, que é uma atleta muito dura também? Ela já teve suas derrotas no UFC, já passou por dificuldades, mas ela é uma atleta muito violenta, né? Assim como você, ela não é uma atleta que gosta de enrolar muito, né? Ela gosta de entrar para decidir, para matar. Tem tudo para ser um confronto sangrento, que a gente falou, um confronto explosivo, né?
É, exatamente. A Welly, ela é muito explosiva, né? É, assim como eu, ela gosta de acabar logo a luta, eu também gosto. Então, cara, o octógono não vai pegar fogo. Eu vou entrar para vencer. A gente está numa estratégia muito legal já. E tenho certeza que vou sair com o cinturão de lá.
Suas últimas vitórias foi a finalização contra Michelle Waterson e o nocaute sobre a Marina Rodrigues, são justamente as melhores áreas das suas adversárias, né? A Michelle Waterson, embora tenha o apelido do karatê ali e tudo mais, ela tem várias finalizações na carreira, você foi e finalizou ela, e a Marina Rodrigues é conhecida pelo striking dela, a trocação, e você nocauteou ela em pé, de uma forma impressionante, assim como da mesma forma que ela tinha conseguido no Contender Series, né? Que ela nocauteou o adversário em pé. Você fez com ela também, que chamou bastante atenção. Com a Velizan, qual é a parte do jogo dela que mais te chama atenção assim? Ela é completa, já mostrou isso, mas o que mais você olha para o jogo dela e fala assim, pô, isso aqui eu não posso dar mole, esse jogo aqui é complicado.
É, a Oelha é muito perigosa, né? Então eu tenho que estar atenta a todos os movimentos dela. E é em cima disso que a gente está trabalhando. Ela é muito explosiva. Por ela ser tão explosiva assim, é um ponto positivo que a gente está estudando isso, entendeu? Nos treinos e botar isso na estratégia. Mas é isso, cara. Ela é dura, vai ser uma luta muito dura. A gente vai para dar tudo de si. Ela quer o cinturão dela, eu quero esse cinturão para mim. Então, com certeza não vai ficar na mão dos juízes.
E como é que é para você sair de Belém, campeão do Jungle, e chegar ao UFC, e chegar de uma forma diferente, né? Porque você não chegou na tua divisão de peso, você chegou lutando bem acima, porque era a oportunidade que caiu no seu colo, e depois teve que descer e fazer carreira, e agora tá ali, finalmente disputando o cinturão. Como é que é para você olhar para trás e ver o que você passou antes mesmo de MMA para poder chegar até esse ponto aí de ter a chance de se tornar número um do mundo no seu peso.
Cara, eu passei por muita coisa até chegar aqui, então para mim é muito gratificante, só oro a Deus todos os dias para agradecer, porque quando eu cheguei no cinturão, quando eu cheguei no UFC, quando eu saí do Django, e aí eu tive que trabalhar, quando eu lutava o Django, eu treinava só uma vez por dia, eu não fazia preparação física, eu não sabia nem o que era isso, porque eu saía do treino e ia trabalhar. E quando o Valide me ligou, eu falei assim, não, quero mais isso, não dá para mim, não consigo nenhuma oportunidade, eu preciso trabalhar. E aí eu fui rodar de mototáxi e eu não trabalhei mais, não treinei mais. Eu acho que passei uns 5 meses sem aparecer na academia. E aí o Valide estava inclusive no ponto de mototáxi trabalhando quando ele me ligou. Aí falou assim, acabou, tu quer lutar daqui a 15 dias no UFC? No peso galo, falei que era na hora. Aí foi isso. Aí foi no fui para academia no outro dia treinar, me machuquei, daí não treinei mais, fui para luta. Falei assim, cara, é minha oportunidade, não posso dizer que eu me machuquei, eu não posso, eu vou, nem que seja com uma perna só, com um braço só, eu vou. E aí fui, perdi, fui para os Estados Unidos para treinar uma próxima luta, né? E aí fiquei 2 anos suspensa, operei a coluna, enfim, passou muita coisa. E hoje em dia ver que eu tenho a oportunidade de lutar pelo cinturão, cara, é só Deus mesmo. Só Deus, porque até o médico que operou minha coluna falou que era para me procurar outra profissão. Mas eu sempre, sempre acreditei em Deus e hoje em dia eu tô aqui.
Imagina a sua reação, tá lá no ponto de mototáxi, do nada o Valide liga, pô, tu quer lutar no UFC daqui a 15 dias? Já larga a
É.
chave da moto assim, valeu, galera, tchau.
Já, larguei na mesma hora fui embora para casa.
Pô, maneiro, cara, e agora é a chance de ser número um, imagino que seja especial, né, pra você, porque é mãe, vai ter a oportunidade, imagina que a tua filha costuma ir na academia, ela costuma acompanhar a tua carreira, porque é uma carreira violenta, né? Tomar soco na
É.
cara, dar soco na cara, e agora vai ver a mãe se tornar número um do mundo.
Ela fala que ela quer ser lutadora quando ela crescer. A gente brinca aqui de ela vem para cima de mim, é braba. Mas, cara, que ela, eu tô aqui é pela minha filha, pela minha família. E hoje em dia poder ajudar meus pais a ter uma vida melhor, isso para mim é tudo, é muito gratificante, é isso que me dá força para continuar. Porque a gente sabe que não é fácil. Mas é isso, só agradecer a Deus.
E a gente já viu, a gente teve vários campeões já brasileiros no UFC, nessa categoria também já tivemos a Batistaca, mas que acabou que não conseguiu fazer um reinado longo, né? Porque ela se tornou campeã aqui no Rio e já foi defender o cinturão lá na China contra a própria Willi Zhang. Quais são as lições que você vê assim, que você tira dos outros? Né? A gente vê lições no que a gente vive, né? Nas derrotas e vitórias, mas o que você aprendeu? Olhando de fora ali sobre ser campeão, né? Os brasileiros que foram lá, quem teve sucesso, quem não teve sucesso, como é que você olha de fora ali a missão que é disputar um cinturão do UFC para poder fazer direito, né? Porque ter uma segunda oportunidade nem sempre é fácil, então tem que aproveitar ao máximo a chance que vem, né?
Ah, com certeza. E a gente está aproveitando o máximo essa oportunidade. Eu acredito que você sendo campeão, você sendo. Não sendo só campeão, entendeu? Eu acho que. Acredito que você não pode perder sua raiz, não pode esquecer de onde você veio, entendeu? Eu vejo muita gente campeão aí que esquece tudo que passou lá atrás, tudo que viveu, e aí sobe para a cabeça. Isso é algo que eu peço todos os dias a Deus. Eu tenho o pé no chão sempre, eu faço tudo certinho, respeito meus treinadores, principalmente, entendeu? Não é porque eu sou campeão, porque eu sou, que eu já quero mandar no meu treino, porque eu já. E olha que eu tenho uma amizade com os meus treinadores, a gente brinca muito. Só que quando é na hora do treino, quando eles têm que me chamar atenção, eles chamam minha atenção valendo, e eu com certeza me calo, porque é eles que fazem eu chegar onde eu tô. Então, acredito que é isso, cara. Eu acredito que o caminho é esse, é pé no chão sempre, e o que eu peço todos os dias a Deus.
Maria, então no dia 19 de agosto, como é que você termina o serviço aí trazendo o cinturão para o Brasil com a Willi Zhang?
Cara, eu tô afiando minhas armas em todas as áreas. Todas as áreas, eu sinto que eu tô evoluindo a cada treino, sabe? Eu tô com um treinador de jiu-jitsu novo. Cara, é muito fera, tô gostando muito do treino dele. E tô aprendendo coisas que tô doida pra botar em prática, assim, mas só eu não sei te falar como vai acabar, mas não vai para as mãos dos juízes. Ou vai ser nocaute, ou vai ser finalização. É disso que eu tô indo atrás dia 19 de agosto.
A gente fica por aqui com essa semana do podcast, agradecendo demais a Mackenzie Dern, Amanda Lemos e a um amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui!